Quase 60 milhões de processos que tramitavam na justiça o ano passado não foram solucionados. O número corresponde praticamente a 70% do total de 84 milhões e 300 mil processos em tramitação no judiciário. Os dados fazem parte do relatório Justiça em Números, que foi divulgado hoje pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos conversar sobre este tema com Anderson Furlan, que é juiz e presidente da Associação dos Juízes Federais do Paraná. Doutor Anderson, boa tarde.
Caro Gilson, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Mais uma vez, a Justiça tem um grande número de processos. Pelas informações aqui da Agência Brasil, até que o número de processos que estão entrando a cada ano estão diminuindo. O Supremo Tribunal diz que é recurso. É recurso mesmo? O que faz o Judiciário ser tão lento?
Realmente, o maior problema do Judiciário hoje são as muitas leis que favorecem os advogados a entrarem com dezenas, às vezes até quase uma centena de recursos contra as decisões dos juízes. E isso tudo, cada recurso demanda uma apreciação do seu conteúdo e torna, logicamente, mais lento o processo e demora mais para ter umas decisões definitivas.
Pois significa, então, que os advogados, que são uma forma de defesa do cidadão, acabam se transformando também numa arma contra o próprio cidadão.
Exatamente, porque são dois cidadãos que estão litigando, ou muitas vezes um cidadão contra o Estado, e o Estado também não tem dado um bom exemplo no sentido de pagar quando ele é condenado. E os advogados de ambos os lados lançam mão de todos os expedientes que eles possuem para que seja postergada a condenação. Às vezes com intuito meramente protelatório, outras vezes com o desejo justo e legítimo de tentar reverter a decisão num tribunal superior. Esse é o grande mal do judiciário e é um sintoma que acontece basicamente nos países subdesenvolvidos. Nos países mais civilizados, existe um menor número de recursos e as decisões são muito mais sérias e tem muito mais poder o juiz de primeira instância, o que não acontece no Brasil.
Ou seja, nos países desenvolvidos se resolve mais rápido e a sentença dada tem que ser cumprida. A punição também é mais pesada?
Com certeza. Nos países mais desenvolvidos, a punição, quando se trata de processos criminais, a punição ela é geralmente para reeducar a sociedade. Os presos são levados, algemados perante os júris populares e caso seja cometido algum abuso do pai do Estado, o Estado é responsabilizado. Mas, de regra, essa mensagem que o Estado passa de que as pessoas que cometem malfeitos, elas são presas, encarceradas, processadas e julgadas, essa mensagem é muito útil para que a sociedade veja que existe uma punição e que as pessoas que cometem crimes não passarão sem uma pena justa.
Então quer dizer que as leis no Brasil são brandas?
Podem ver todos os ouvintes da CBN que agora, na última reforma da legislação penal, o que foi feito? Foi feito um abrandamento ainda maior das punições. Claro, instituíram novas penas alternativas, como a tornozeleira eletrônica. Só que não há equipamentos para fiscalizar o uso das tornozeleiras eletrônicas. Pediram para prestigiar as prisões domiciliares, mas também não há como fiscalizar isso. Ou seja, um grande número de pessoas que vão ser que deveriam ser encarceradas vão ser colocadas na rua. Isso é bom ou é ruim? Recentemente eu li uma entrevista de um jurista inglês dizendo o seguinte, que na Inglaterra a tendência de se abrandar as penas se mostrou um fracasso, ao contrário dos Estados Unidos, onde não há um abrandamento de penas, mas muito pelo contrário, um recrudescimento. Na Inglaterra os crimes aumentaram e nos Estados Unidos eles sempre estão diminuindo. Isso é um sintoma e é uma opção que a gente deve observar antes de tomar uma medida legislativa. Infelizmente, pelo que nós temos visto, o legislador brasileiro tem optado pela medida do abrandamento, o que não tem funcionado em outros países.
Doutor Anderson Furlan, o Brasil é um país ainda, por mais que mudou muito nesses últimos 15 anos, marcado pela desigualdade econômica. Quando se fala de desigualdade econômica, se fala também da desigualdade de acesso à justiça, a bons advogados, ao respeito aos direitos do cidadão. Isso acaba se refletindo também no judiciário, com esse monte de processos que não chegam ao fim?
Com certeza. Mas uma coisa é certa, essa desigualdade econômica também se reflete na lentidão ou aceleração do processo. Quando uma parte não tem dinheiro para recorrer, para contratar bons advogados, muitas vezes o processo dela termina antes e muitas vezes ela é obrigada a pagar. Todavia, quando uma parte tem recursos e pode manejar esses recursos por intermédio dos advogados, o processo dela se arrasta e aí os crimes são alcançados pela prescrição e as dívidas são postergadas até um novo refinanciamento pelo governo. veja bem, é até muito lucrativo. Se olharmos pelo ponto de vista econômico, ou seja, de que cada pessoa age avaliando, ainda que inconscientemente, as probabilidades, se levarmos em consideração isso, é possível perceber que uma pessoa que comete um homicídio, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem 1% de chance de ser condenada. Uma pessoa que desvia dinheiro público, se tiver bons advogados, ela pode utilizar o dinheiro desviado para poder impugnar as condenações em todas as instâncias, até que os crimes prescrevam. É o que a gente viu em Maringá. É o que a gente vê em vários lugares do Brasil, onde os grandes criminosos do colarinho branco pegam parte dos recursos desviados e investem nas suas defesas. E aí, ao final, ele vai ser colocado em liberdade, porque os processos prescreveram, ele não será preso, e é perigoso acabar ainda gozando de uma parte desse dinheiro desviado. E, por outro lado, o pobre, aquele que cometeu um crime de menor expressão, se não tiver uma defensoria pública atuante, preparada, ou um bom advogado, esse sim vai perder os prazos recursais, vai ter suas demandas julgadas procedentes, é perigoso ser encarcerado, até preventivamente permanecer na prisão mais do que o tempo necessário, o que é um mal que a gente cumpre. A gente sempre tem percebido nesses processos de execução penal, pessoas que estão na prisão além do tempo necessário.
Doutor Anderson, pelo que o senhor fala, nós temos a indústria da injustiça e com receita fácil, pronta e lucrativa.
Infelizmente, esse é um dado constatável na realidade. Existe sim muitas empresas que investem no judiciário para postergar suas dívidas, porque é claro, é muito melhor a empresa contratar bons advogados e postergar as dívidas resultantes da sonegação por dezenas de anos, até que venha um refinanciamento que lhe seja favorável, enquanto isso ela não paga, mesmo porque os juros cobrados do judiciário são iguais aos juros cobrados da dívida ativa, então não há prejuízo nenhum, e talvez até mais barato que os juros cobrados de bancos. Então, compensa para uma empresa ficar litigando no judiciário para ver sua dívida alcançada pela prescrição ou beneficiada pelo refinanciamento. E também, para os corruptos, para os criminosos, também compensa na seguinte medida, que existem muitos recursos e que, manejando adequadamente os recursos, o processo pode se arrastar por 10, 15, 20 anos, como a gente tem visto pelos noticiários. Eu não estou dizendo nada de novo. Isso que eu estou dizendo, a gente vê todas as semanas nos noticiários. Pessoas que foram condenadas e que não cumpriram sua pena, porque vão se abusando desses recursos até que a pena eventualmente prescreva.
Então significa que nós vamos ter no Brasil ainda, por incrível que pareça, uma demora muito grande que a justiça faça a sua parte. Porque qual seria a receita para acelerar a justiça e dar equilíbrio no julgamento, dando direitos iguais, às vezes, para partes que têm diferenças econômicas significativas?
As medidas são, por incrível que pareça, já são adotadas por alguns ramos do Poder Judiciário brasileiro. Por exemplo, a Justiça do Trabalho, ela funciona muito melhor do que qualquer justiça criminal. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho, a pessoa é condenada e da condenação, no âmbito do processo, não cabe muito recurso. Só cabe o recurso da decisão final. E quando uma parte tem que recorrer, ela tem que depositar o que ela foi condenada. Isso inibe que as partes fiquem fazendo recursos protelatórios. Essa sistemática poderia ser transplantada para o juízo civil e também até para o criminal. Mas veja bem, isso tudo só quer dizer uma coisa, valorização do juiz da primeira instância. Que o juiz da primeira instância tenha poder de decidir e suas decisões sejam respeitadas. Claro, tudo é um sistema, tudo isso demanda um estudo muito amplo e complexo, mas esse é o caminho, a valorização da primeira instância, diminuição dos recursos e que a via para o STJ e o Supremo Tribunal Federal sejam vias realmente extraordinárias e não uma terceira e quarta instância. Veja você, hoje uma pessoa que é condenada por um juiz de primeiro grau a uma pena criminal, ela pode recorrer ao Tribunal Regional ou ao Tribunal de Justiça. Condenada ou confirmada a sua situação, ela ainda não vai ser presa. Ela pode recorrer ao STJ. Da decisão do STJ, ela pode recorrer ainda para o Supremo Tribunal Federal. 4 instâncias, que vai demorar no mínimo 10 a 15 anos para ser julgado definitivamente o seu processo. Ou seja, a possibilidade dela ir para a prisão realmente é muito remota.
Dr. Anderson Furlan, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Caro Gilson, muito obrigado. Só tenho muito uma consideração a fazer.
Pois não.
Que é em relação a esse número de 70 milhões de processos. Todos eles, 91% de 70 milhões de processos, salvo engano, diz respeito aos processos de execução fiscal, ou seja, processos de pessoas que não pagam suas dívidas e que tramitam na justiça estadual, pela jurisdição delegada. Esse é o grande gargalo hoje da justiça estadual e da justiça federal, e que deve ser solucionado em curto espaço de tempo, pelo menos médio, através de políticas que vêm sendo adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Fazenda Nacional do Brasil.
Ou seja, excesso de crédito vai parar na justiça também e acaba congestionando ela.
Exatamente. Hoje, 50% de todos os processos que têm mais de 10 anos de tramitação na Justiça do Estado são execução fiscal, processo para cobrança de créditos fiscais de pessoas que sonegaram seus tributos. 50% do total hoje, dos 70 milhões, chegam quase a 90% desse volume total, o que é realmente muito processo de execução fiscal.
Doutor Anderson Fulan, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço e uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN.